Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Carlos Vélez Braga, superintendente de Relações com Investidores da CEMIG. Iniciamos a transmissão da video webcast dos resultados da CEMIG referente ao segundo trimestre de 2016, que conta com a presença do Dr. Fabiano Maia Pereira, diretor de Finanças e Relações com Investidores, e Dr. Leonardo Jorge de Magalhães, superintendente de Controladoria. A transmissão poderá ser acompanhada através dos telefones 5511-2188-0155 ou 5511-2188-0188. E também pelo nosso site ri.cemig.com.br. Bom, vamos dar início à nossa apresentação. Temos uma primeira transparência com o resumo dos nossos resultados, né? Temos aí o impacto na receita líquida negativo de 11,8%, uma redução no lagida de 45% e uma redução no lucro líquido de 62% na comparação com o mesmo período do ano passado, né, segundo trimestre de 2016 sobre o segundo trimestre de 2015. Né. Então, só lembrando de alguns fatores que, quase todos eles foram amplamente divulgados, mas só lembrando desses fatores que impactaram os resultados, nós tivemos nesse segundo trimestre de 2016 a contabilização de 561 milhões de receita de indenização da transmissão. Não é esse um fator positivo, não é, que aumentou a receita nessa magnitude e o lagida também. Não é, já o lucro, e o lucro líquido teve impacto líquido dessa contabilização. Nós vamos falar um pouco mais com detalhe. Precisamos lembrar, como nós falamos no primeiro trimestre também, e temos comentado bastante, que em 2016 a estratégia de alocação de energia foi oposta à estratégia de alocação de energia de 2015. Né? Nós alocamos em 2016 muito mais energia no segundo semestre, de maneira que no primeiro semestre nós temos menos energia alocada, o que se demonstrou uma estratégia correta, uma vez que o PLD no primeiro semestre de 2016 foi bem menor que o PLD no primeiro semestre de 2015. Né? Então, mas isso tem como contrapartida um resultado menor no primeiro semestre por conta de menos energia alocada e o pouco que tinha liquidando na CCE foi liquidado a um preço, na verdade, bem menor. Né? E também, nesse segundo trimestre, nós tivemos o aumento da provisão da opção de venda da Paraty, que considera um novo critério de precificação decorrente do novo contrato, né, de extensão dessa opção.
Bom, esse slide a gente decidiu colocá-lo na apresentação por conta de algumas perguntas que tivemos de investidores, até para deixar mais claro e reafirmar que o grupo tem algumas diretrizes que nós temos seguido, entre elas a desalavancagem da companhia, uma busca por aumento de eficiência, de produtividade, além de uma revisão do portfólio de participações, que a gente já vem comentando desde o começo do ano, que é um foco no core business da companhia, e por core business a gente fala geração, transmissão, distribuição e comercialização. Além disso, nós temos discutido internamente algumas soluções para empresas nos quais a gente não detém o controle ou co-controle da companhia. Acho que é isso, Vélez, sobre esse slide, né?
Doutor Léo, pode comentar para a gente aí a contabilização da receita de indenização da transmissão?
Pois não, Vélez. Como foi comentado pelo Vélez no início da nossa apresentação, o grande evento não recorrente, positivo para a companhia, que afetou nosso resultado nesse segundo trimestre de forma relevante, foi o reconhecimento da atualização, basicamente, da receita de indenização de transmissão, que nós estamos registrando desde 2012. Desde 2012, nós temos atualizado o valor pelo GPM. Como nós não sabíamos até o presente momento, até o segundo trimestre, qual seria o critério de atualização, se teria juros remuneratórios ou não, estávamos atualizando o valor apenas pela inflação, e a partir do segundo trimestre, com a edição da portaria 120 do Ministério das Minas e Energia, onde foi estabelecido os critérios de atualização do valor, nós fizemos um novo cálculo e aí gerou esse expressivo efeito no resultado. Dos 561 milhões, tem dois grandes efeitos, um deles é próximo a 100 milhões, refere-se à diferença do IGPM, que era o indicador que nós estávamos usando para atualizar a indenização, e foi informado que seria o IPCA, isso gerou um efeito positivo. E o outro efeito está relacionado àquela parcela que nós não recebemos desde 2012, final de 2012, nos anos 13, 14, 15, meados de 2016, referente à depreciação da base de ativos e também a remuneração pelo custo de capital que a gente não recebeu. Foi definido pelo Ministério das Minas e Energia que esse valor ele será atualizado pelo WACC regulatório, que hoje ele é 10,44%, pelo IPCA até 2017, quando nós passaremos a receber esse valor em 8 anos na tarifa. Então, utilizando essa... é um índice que somando a inflação, deu esse efeito positivo no resultado da companhia. A partir de agora, nós continuaremos a atualizar pelo 10,54, que é o índice regulatório mais IPCA, mas o efeito grande, certamente, foi esse registro que nós fizemos nesse segundo trimestre do ano de 2016.
Bom, aí aprofundando um pouquinho mais sobre os números de receita líquida, nós tivemos uma redução, quando comparado com o segundo tri de 2015, de 11,8%. Se os principais fatores que impactam positivamente, o Léo estava comentando, os 561 milhões na receita, e em termos negativos, quando comparado com o ano anterior, o menor volume de energia vendida na CCE, a energia de São Simão do ano passado para esse ano está em cotas, e a queda do PLD, que o Vélez já tinha comentado no começo, o PLD médio no segundo trimestre de 2016 foi da ordem de R$ 62,4, enquanto o ano passado havia sido de R$ 356,8 por megawatt-hora.
Vale a pena destacar, com relação à vinda de energia, que essa queda no fornecimento, ela é decorrente de ter, o fornecimento de energia, ele é decorrente justamente da saída de São Simão, do nosso portfólio de energia, e do menor volume de venda de energia vendida na CCE. Né? Porque na CEMIG Distribuição, o crescimento do volume de energia foi bastante significativo no segundo trimestre de 2016, quando comparado com o segundo trimestre de 2015, um aumento de 5% no volume de energia vendida. Então, nós estamos vendo aí, possivelmente, já o início de uma retomada em termos de consumo de energia daqui para frente.
Com relação às despesas operacionais consolidadas, nós tivemos um leve aumento, 0,02%. E os principais pontos, nós fizemos um PDV que teve uma adesão atual, os números atualizados, 621 empregados, e o período de desligamento é até dia 20 de outubro. Isso gera, esse ano, até o impacto, um aumentozinho da despesa, mas que é mais que compensado pelos anos seguintes. E, adicionalmente, a gente teve um aumento já esperado nas provisões de Paraty e Saag, que foram contabilizados agora, o que gerou uma piora, no caso, nas despesas. Eu acho que aqui, em termos positivos, que a gente pode analisar é, em última instância, apesar do aumento das provisões, a despesa operacional ficou praticamente em linha com o ano anterior. Mais alguma coisa, né?
Só um comentário adicional, Fabiano. Até em relação ao seu último comentário, eu acho que isso é importante realmente enfatizar, porque mesmo sem considerar efeitos inflacionários, a gente percebe que os custos da companhia, aqueles que são gerenciáveis por nós, eles têm se mantido em níveis muito adequados, crescendo menos do que a inflação, o que significa um aumento de eficiência da companhia, né? E com relação às provisões, foi o grande efeito de aumento nas despesas. Eu acho que é importante também ressaltar que, em função da alteração de metodologia no cálculo da PUT Paraty, teve um efeito grande no trimestre de provisão de 355 milhões. E esse efeito, ele é muito impactado nessa nova metodologia em função do preço das ações da Light no mercado. Então, depois de 30 de junho, nós percebemos que a ação da Light já teve um crescimento. Então, o que gera para nós uma expectativa, a gente não pode garantir, mas gera uma expectativa que nesse terceiro trimestre, os resultados relacionados a essa provisão de Paraty, até em função de todas as questões que envolvem, eventualmente pagar mais dividendo, reduzir o valor da PUT, a gente espera um resultado inferior a esse que foi apresentado nesse segundo trimestre, em função de todas as questões. Então, a gente acha que um valor nessa magnitude, ele é um efeito pontual, e para o terceiro trimestre, a gente espera realmente um valor menor, em função de todas as questões que nós comentamos aqui.
Bom, com relação ao Lagida, o Velho tinha falado no comecinho, a gente teve uma queda de 45%, e fruto de redução, queda na receita com as transações de energia na CCE e o preço médio do PLD quando comparado ao ano anterior. Já o lucro líquido consolidado, observamos uma queda de 62,2%, novamente, não podia deixar de ser por queda, pela queda acentuada no preço da energia nesse segundo trimestre, e a alocação da energia disponível da CEMIG para o segundo semestre de 2016. E em termos positivos, a gente teve um ganho de equivalência patrimonial, 72 milhões no segundo tri e de 6 quando comparado com o trimestre do ano anterior.
Isso aí.
Bom, já com relação à dívida da CEMIG no consolidado, nós temos um dever de casa agora no segundo semestre, que é a rolagem de parte da dívida, que vence a maior parte no finalzinho do ano. O que tem de positivo que a gente observa aqui é que, apesar do aumento do custo da dívida em termos nominais, em termos reais, a dívida começou a estabilizar o custo real da dívida. Isso é um ponto positivo. E com relação, quando a gente olha só para a GT, que é justamente a maior parcela da dívida que ainda tem para rolar nesse segundo semestre, 3,92 bilhões, nós temos trabalhado já com os bancos no sentido de fazer essa rolagem e estamos com uma diretriz de evitar rolar para o próximo ano e sim tentar fazer uma rolagem um pouco mais longa. Ainda não tem nada acertado, mas possivelmente algo como de 3 anos para frente, justamente para evitar anos que já têm dívida vencida a vencer relevante. Quando a gente olha no caso da CEMIG-D, é possível observar que a gente já fez quase que toda a rolagem do ano de 2016, e temos que começar a olhar o alongamento da dívida de 2017 e parte efetiva de tentar pagar parcelas dessa dívida justamente para desalavancar a companhia. Com relação aos investimentos, quer falar alguma coisa, Vélez?
Bom, esse é o planejamento que nós já tínhamos mostrado no início do ano, né, no primeiro trimestre também. Eu acho que aqui vale a pena comentar, não é, que esse valor grande no volume de investimentos, né, o montante também muito relevante é o valor da outorga das concessões do leilão que nós ganhamos ano passado, né, o lote D do leilão de novembro, né, que só isso em um valor de 2,2 bi, que já foi integralmente pago, e tem o programa de investimentos da CEMIG Distribuição, que a gente sabe que é um programa bem robusto, né? No primeiro semestre, a execução ela foi menos de 50%, aliás, quase 40% do volume total esperado para o ano, e nós, né, temos convicção de que vamos fazer. O volume menor, ele é devido a que no primeiro trimestre nós tivemos uma contenção de caixa, né, o que fez com que o volume de investimento fosse reduzido, mas agora, especialmente após o reajuste, como a CVA é bem grande que nós estamos recebendo, né, a CEMIG Distribuição vai ter condição de fazer esse programa de investimentos sem nenhum problema.
E aí, por último, o fluxo de caixa. Quer falar você, Léo?
Podemos comentar, Fabiano? Como já foi comentado nos slides anteriores, até em função de uma gestão de caixa conservadora da companhia, de busca de redução do nosso endividamento, nossa geração de caixa foi praticamente 1 bilhão e 600 milhões no ano, que projetando para um período de um ano completo, nós estamos falando de mais de 3 bilhões de geração de caixa, e investimentos no ano de aproximadamente 2 bilhões e 500, e a gente percebe que esse investimento foi financiado praticamente pela atividade, pelas operações da companhia. A nossa atividade de financiamento, a companhia não aumentou seu endividamento. A gente percebe que as captações de recursos, elas mais pagamentos, elas foram praticamente, não teve aumento nas captações de recursos da companhia em relação ao pagamento de JCP, de dividendos, demais saídas de caixa de financiamento. E isso fez com que o nosso caixa saísse de 925 milhões no início do ano para 1 bilhão e 500 agora no mês de junho. E contando ainda com as aplicações de longo prazo, nós estamos falando de um caixa próximo a 2 bilhões e 500. Ou seja, mesmo com o pagamento de parcela da outorga que nós fizemos no mês de julho, nós estamos falando de um caixa próximo a 2 bilhões de reais, que dá uma tranquilidade para a companhia para poder garantir o seu programa de investimentos previsto para o segundo semestre e também garantir aqui uma manutenção da dívida ou desalavancagem nesse segundo semestre em relação ao que a gente viu nos períodos anteriores.
Ótimo. Vélez?
Bom, essa foi a apresentação, né, e os slides que nós preparamos para falar sobre a apresentação do segundo trimestre, o resultado do segundo trimestre de 2016. E agora vamos passar para a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem a tecla sustenido ou envie o seu e-mail para ri@cemig.com.br. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1 ou envie o seu e-mail para ri@cemig.com.br. O senhor André de Melo Sampaio, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação ao programa de demissão voluntária. Se a ideia seria simplesmente finalizar agora com 621 empregados, ou vocês pretendem estender para para outras áreas da CEMIG ou até mesmo voltar com o programa aí para o segundo semestre?
Com relação ao programa de demissão voluntária, a intenção é não fazer mais nada nesse segundo semestre. E voltando o ano que vem, a gente deve reavaliar a situação. Mas esse ano não tem a intenção de fazer mais nada nesse sentido.
Perfeito, obrigado.
Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Ou envie o seu e-mail para ri@cemig.com.br. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1 ou envie seu e-mail para ri@cemig.com.br. Nossa próxima pergunta vem da senhora Liliana Yang, do HSBC.
Oi, obrigada pela oportunidade. Gostaria que você falasse um pouquinho do status da negociação de São Simão e Jaguara. E também se vocês pudessem falar do lado de geração, se vocês estão agora long ou short energia de montante para esse ano que vem. Obrigada.
Bom, com relação às conversas relativas às usinas, basicamente Jaguara, que já está no STF, a gente tem conversado com o governo, mas ainda não tem uma decisão fechada, muito pelo contrário, para levar ao STF. Então tá praticamente é a mesma situação da última vez que a gente conversou. Com relação à comercialização, você quer falar um pouquinho, Vélez?
Bom, sobre a comercialização de energia nesse ano e ano que vem, sim, estamos fazendo alguns contratos. Na verdade, já fizemos grande parte deles para o segundo semestre de 2016. Nós fizemos eles já tem alguns meses, mas nós temos uma posição para esse ano, a princípio, long, né? Que é o caso também para 2017. Lembrando que os preços de energia decorrente aí dessa potencial retomada, e sabendo que os reservatórios, eles em nenhum momento chegaram a um patamar muito confortável, né? Então os preços eles já têm aumentado. Nós ainda estamos esperando um aumento de preços para esse ano, especificamente no PLD, mas nós já fizemos alguns contratos para o segundo semestre e também estamos fazendo contratos para o ano que vem, né? Lembrando que 2018, 2019, nossa posição nós já precisamos ser mais cuidadosos, porque nós já estamos com a posição short, né? Decorrente aí da incerteza se nós vamos ficar com as usinas ou não, né? Então, nós temos procurado recomprar energia para poder cobrir essa posição short, não é? Mas ainda tem uma posição short relevante nesses anos.
Obrigada. Nossa próxima pergunta vem da senhora Vanessa Dezen, do Bloomberg.
Olá, boa tarde. Minha pergunta é referente à Light, né? A gente tem visto na mídia que a CEMIG já está no processo de contratação de bancos para a venda da Light. E eu queria entender como está esse processo e quando deve ter início, enfim, essa venda. Obrigada.
Bom, inicialmente da CEMIG não houve qualquer informação relativa à venda de Light. O presidente tem falado, a gente já falou, a Light é o veículo de crescimento da CEMIG em distribuição. O que existe e é de conhecimento de todos é que o nosso sócio lá, que é o FIPE, tem a intenção de sair. Então, o que possivelmente pode vir a acontecer é uma reestruturação em termos de sócios, mas não tem qualquer movimento nesse sentido.
Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao diretor de Finanças e Relações com Investidores, do Dr. Fabiano Maia Pereira, para as considerações finais. Por favor, Dr. Fabiano, pode prosseguir.
Bom, primeiro queria agradecer a participação de todos e, mais uma vez, colocar a equipe à disposição para as outras questões que, porventura, não tenham vindo aqui agora e de novo, reforçar o objetivo da CEMIG de sempre ser transparente com os investidores. Obrigado, boa tarde.
A vídeo webcast dos resultados do segundo trimestre de 2016 da CEMIG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha uma boa tarde.